Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho que inicia agora, 18 horas, horário de Brasília. Lembrem, por favor, o quanto é importante a pontualidade de vocês, uma vez que as oficinas são muito curtas, 25, 30 minutos no máximo. Hoje, segunda-feira, 22 de março, mais um dia muito difícil para quem está na linha de frente no atendimento aos problemas diretamente relacionados à pandemia. Desde as 6 da manhã estou trabalhando e ainda vou até meia-noite e pouco, atendendo urgências, casos muito graves aqui do Brasil, do exterior. É um momento que pede prudência, que pede calma, serenidade. As medidas, não é? O distanciamento social para quem pode, álcool em gel, máscaras. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um quadro muito diferente para lidar com uma pandemia. Nós temos vacinas, o que é inédito. Temos também um conhecimento considerável para fazer frente às pandemias. Numa das nossas oficinas, eu quero mostrar a vocês como isso era, como foi trabalhada esta questão em outras épocas. E verão que nós temos realmente muitos elementos promissores, mas o cuidado é essencial, né? Isso tudo vai passar, mas é importante agora que a gente tenha serenidade, prudência, que possamos ajudar as pessoas próximas. Alguns facilmente se deixam levar por noticiários panfletários e por teorias muito graves e acabam sofrendo muito. Então é um momento de ajudarmos tantos quantos pudermos, não é? Esse é o momento. E os senhores estudam para isso. Vamos lá então, vamos para o nosso trabalho de hoje. E hoje nós vamos ver o trabalho de um homem, o Gary Chapman. O Gary Chapman, ele trabalhou uma vida inteira, e ele estudou antropologia quando era muito jovem, né? Hoje o Gary deve ter quase 90 anos, e ele trabalhou uma vida inteira auxiliando casais. O trabalho dele todo é direcionado para casais. Aconselhamento, orientações para casais em dificuldade. E no início dos anos 90, portanto, lá se vão 30 anos, mais de 30 anos, provavelmente, ele escreveu uma obra que se tornaria um pequeno clássico, que, no qual ele tentava decodificar as linguagens utilizadas nos relacionamentos afetivos. A obra do Gary Chapman realmente ela é instrutiva, ela ilustra várias questões e auxilia no aprofundamento, na compreensão, sobretudo em épocas como essa em que vivemos, épocas de pandemia, épocas de grandes dificuldades. Muitas pessoas precisam ficar agora dentro de casa muito tempo, às vezes o espaço é bastante, é muito pequeno, e aí acontecem muitas coisas. Pois eu acho que a obra do Gary Chapman trará uma luz, um alento a muitos corações neste momento. Vamos diretamente à obra do Gary Chapman, que está aqui, toda lida, já assinalada, para o nosso trabalho de hoje, está bem? Então, inicialmente, o Gary vai nos mostrar o horizonte do trabalho dele. Ele diz: durante meus anos universitários, cursei antropologia, concluí o mestrado nesta área e por mais de 40 anos continuei estudando as culturas humanas. Uma conclusão é inevitável. A união, o casamento entre um homem e uma mulher é a base das sociedades. A realidade é que, quando as crianças se tornam adultos, a maioria delas se casa. Hoje, desde que a obra foi escrita, muitas coisas se modificaram. Hoje, pessoas se unem, não necessariamente no matrimônio, mas para construir uma família, para ter um lar, o que se chama de união estável, e muitas outras formas desde que ele publicou o livro dele. No entanto, muitos dos elementos que ele coloca aqui são de uma atualidade muito grande, como os senhores mesmos podem avaliar. Ele diz: as pessoas não se casam planejando se divorciar. Divórcio é o resultado da falta de preparo para o casamento e do fracasso do casal em admitir as habilidades para agir como parceiros em uma relação íntima. A maioria das pessoas passa muito mais tempo se preparando para exercer uma profissão do que nos preparativos do casamento. E assim não é de surpreender que sejam muito mais bem-sucedidas em sua ocupação profissional do que em atingir o objetivo da felicidade no casamento. A decisão de se casar tem um impacto mais profundo na vida de uma pessoa do que praticamente qualquer outra decisão. Mesmo assim, as pessoas continuam correndo para o casamento com pouca ou quase nenhuma preparação. E ele conta ao longo do livro que isso é muito grave, que nós dedicamos tempo em aprender um idioma, em aprender um ofício, nós empreendemos muito do nosso tempo em esportes, em viagens, em planejar um veraneio, e, no entanto, para os relacionamentos afetivos, muitos partem do pressuposto que estão prontos, que isso parece algo atávico, que é só conhecer alguém, se apaixonar, gostar da pessoa e ficar com ela. E ele diz que não, de onde vem uma tal compreensão, que de compreensão, aliás, não tem nada, pelo que ele conta no livro dele. E ele diz que o livro dele é uma tentativa de, na intenção dele, de, após 35 anos de trabalhar com aconselhamento, orientação para casais, é uma tentativa de ajudar que os casamentos, que as relações possam prosseguir. Ele diz: estou convicto de que muitas destas dificuldades poderiam ter sido evitadas se o casal tivesse se preparado a fundo para o casamento. E é isso que ele dedica o livro dele. Ele fala mais, ele diz que ele gostaria, ele conta muito da vida dele, do casamento que ele teve, da infelicidade que ele teve, até aprender certas lições, e ele diz que ele gostaria muito que alguém tivesse dito a ele, lá no início da vida dele, o que ele agora nos diz, depois de 3 décadas de trabalho. E ele diz: deveria ser óbvio, mas eu não percebi, eu nunca tinha lido um livro sobre casamento. Então minha mente não estava influenciada pela realidade. Eu só sabia que sentia algo por Caroline que nunca tinha sentido por nenhuma outra garota. Depois de 6 meses de casamento, estávamos os dois mais infelizes do que jamais poderíamos imaginar. Os sentimentos eufóricos desapareceram, e então nos sentimos machucados, com raiva, desapontados, ressentidos, algo que não fomos capazes de prever quando estávamos apaixonados. E ele disse que ao longo dos últimos 30 anos de muito trabalho, ele descobriu que muitos seguiram o mesmo caminho que ele. Ele diz que isso aconteceu de repente, que eles estavam vivendo a vida e de repente um olhou para o outro e que as coisas haviam mudado. Por que as coisas haviam mudado? O que acontece? Ele nos diz que, primeiro, depois de muito examinar essas questões, e isso que eu vou dizer agora é uma das chaves do livro, aqueles que estiverem diante da obra, por favor, muita atenção a essa parte, porque ela é o esquema para o qual ele vai dirigir todos os elementos deles, tá bem? Então, esse é um ponto-chave. Ele diz assim, que ele estava num aeroporto em Chicago quando ele conheceu Jean, uma menina. E aí eles começaram a conversar, ele disse para ela que ele estava indo a uma conferência, que o trabalho dele era sobre isso, e ela, então, questiona várias coisas, e quando ele conta que o trabalho dele diz respeito a relacionamentos entre um homem e uma mulher, e que ele orienta, que ele aconselha, ela fez uma pergunta que ele achou muito interessante. A pergunta é, por que é que eu preciso me dedicar ao casamento? Se as pessoas se amam, não é isso que importa? E então vem o que eu falei para vocês, que é o ponto-chave do livro. Ele diz, há dois estágios do amor romântico. O primeiro estágio exige muito pouco esforço. Somos levados naquele momento por sentimentos eufóricos. No estágio do amor romântico, o casal não tem que cultivar qualquer relacionamento. Por favor, enquanto eu vou ler isso, eu gostaria que vocês lembrassem como foi para cada um de vocês. Vamos aproximar do que o Gary Chapman está falando. Vamos ver o que mudou, o que ainda tem a ver com cada um de nós, o que parece ser diferente. Ele diz que nesse primeiro momento em que há esse encantamento, ele diz, os dois podem despender muita energia em fazer coisas um pelo outro. E não consideram isso um esforço. Tendem a usar a palavra felicidade. Sentem-se exultantes diante da oportunidade de fazer algo significativo para outra pessoa. Querem fazer um ao outro felizes. E em geral conseguem. Ele diz que se isso se estendesse pelos próximos 20 anos, por exemplo, seria ruína nossa, porque nós não faríamos mais nada. Nesse primeiro momento é quando a gente pula da cadeira para ler se o outro respondeu a mensagem. É quando a gente sai correndo de felicidade porque o outro nos mandou algo bonito, uma imagem, etc., uma música. Nossa, mandou uma música, você ouviu aquele dia 5, 10 vezes aquela música que a pessoa te mandou. É tudo muito bonito, é tudo muito bom. E ele diz que se isso durasse, nós não trabalharíamos, nós não estudaríamos, nós não faríamos mais nada. Mas isso é datado, segundo o autor. Vai durar um tempo antes de nós podermos fazer a vida com aquela pessoa, se for com ela. E aí vamos construir uma casa, vamos planejar viagens, vamos fazer outras coisas, filhos, etc. Então ele diz que, no caso dele, antes, ele diz, antes de me casar, ninguém me informou que havia dois estágios deste amor. Quando, por fim, saí daquela embriaguez emocional, eu estava como? Desiludido. Lembrava-me das advertências da minha mãe e fiquei atormentado com o pensamento que recorria. Eu me casei com a pessoa errada, eu pensava. Racionalizava que se tivesse me casado com a pessoa certa, com certeza meus sentimentos não teriam minguado tão depressa depois do casamento. Eram pensamentos dolorosos, difíceis de afastar. Nossas diferenças parecem tão óbvias agora, por que não reparamos nisso antes? Eu gostaria que alguém estivesse ali para me dizer que o que eu estava pensando e sentindo era o normal. Que na verdade há dois estágios no casamento romântico e que eu precisava fazer a transição. Infelizmente ninguém me dera essa informação. Se eu soubesse o que estou prestes a dizer a vocês, teria evitado anos de brigas conjugais. O que eu descobri é que o segundo estágio do amor romântico é muito mais intencional do que o primeiro. E ele diz muito mais, ele diz que não é apenas mais intencional. Ele diz que em muitos casos é melhor, é mais profundo, mais bonito, é a conquista da serenidade, de uma parceria duradoura, desde que trabalhemos para isso. Se não trabalharmos para isso, todas as toxicidades começam a aparecer. Várias, não é? Aquela coisa de há homens que sentem até ciúme dos filhos, porque a esposa está se ocupando dos filhos e agora não se ocupa mais deles. há outros que ficam rancorosos, há uns que querem ser atendidos, acham que tanto o homem quanto a mulher acham que estão cheios de direitos e muito poucos deveres, e uma série de outros elementos que ele pontua ao longo da obra. Ele diz, quando os casais saem da embriaguez emocional da paixão, geralmente se perdem em seus esforços de expressar o amor. Ela diz, sinto que ele não me ama. E ele diz, não entendo, trabalho duro, mantenho o carro limpo, corto a grama todo fim de semana, ajudo na casa, não sei o que mais ela quer de mim. E ela responde, ele faz tudo isso, é um homem trabalhador. E então, com lágrimas nos olhos, completa. Mas nós não conversamos mais. Esse autor, Gary Chapman, pela maneira como ele vê o mundo, e estamos aqui estudando a maneira como ele vê o mundo, e não filosofia clínica, ele compila isso em 5 modos. Ele observou todas essas reclamações, estudou durante décadas e colocou tudo isso em 5 linguagens, que aqui nesse livro ele abrevia. Ele diz assim, vamos ver essas 5 maneiras como o amor é expresso. Com isso, o autor propõe que se queremos conversar de fato com nossa esposa, com nosso marido, precisamos ver qual é a linguagem que ele, que ela estão a falar. Primeira, palavras de afirmação. Esta linguagem usa palavras para reafirmar a outra pessoa. Realmente aprecio que você lave o carro. Está ótimo. Obrigada por levar o lixo para fora. Você está bonita com essa nova roupa. Adoro quando você é tão otimista, etc. Ele diz que há pessoas que precisam dessas palavras de afirmação. Não importa que você fez um carinho, não importa que você empreendeu enorme esforço em prol de alguma coisa do casal, há pessoas que, segundo o autor, precisam das palavras. Se não usar as palavras, teremos problemas. Segundo, atos de serviço. Ele diz, para essas pessoas, ações falam mais do que palavras. Se você diz a alguém assim, palavras de afirmação como admiro você, tenho apreço por você, te amo. Provavelmente esse alguém vai pensar e talvez até dizer, se você me ama, por que não faz alguma coisa para me ajudar com a casa? Veja, então segundo, primeiro as pessoas com palavras, depois as pessoas atos de serviço, são aquelas pessoas que você tem que ajudar pragmaticamente com a casa. Então, varrer a casa, botar o lixo para a rua, consertar a luminária que queimou, o portão que está caindo, vá lá, conserte, atos de serviço. Aí a pessoa olhará para você e dizer, de fato, você me ama, você está me ajudando, segundo o autor. Terceiro, presentes. São aquelas pessoas que você chega em casa com um pacote de flores e diz, lembrei de você, aqui está. Quarto, tempo de qualidade. Você trabalhou, sua esposa trabalhou, você chega em casa e vai ficar no celular perto dela, desligue o celular, dê atenção a ela. É isso que ele está falando aqui, está bem? Então, quarto item, tempo de qualidade, muito importante. 5, toque físico. E ele diz que algumas pessoas, se você não acariciar, não fizer um carinho, elas não vão entender que você ama. Como descobrir sua linguagem do amor? Essas 5 que vimos aqui, segundo o autor, ele diz, daria 3 abordagens para ajudá-la a descobrir sua linguagem primária do amor. Primeiro, observe-se. Qual é a sua maneira particular de expressar o amor e a apreciação por outras pessoas? Segundo, do que você reclama? Em qualquer relacionamento humano, qual é a sua reclamação mais comum? Se você se queixa com frequência de que as pessoas não ajudam, então atos de serviço são provavelmente sua linguagem. Terceiro, o que você pede com mais frequência? Para aqueles que gostam de anotar, eu vou repetir. Ele dá 3 abordagens para você descobrir qual é a linguagem que você usa. Primeira é o que, qual é a maneira que você usa para se expressar no amor, não é? Segundo, o que, que você reclama? E terceiro, o que, que você pede com frequência? Para quem estuda filosofia clínica, isso está ficando muito esquisito, porque não, ele coloca 5 linguagens do amor e nós estudamos dezenas e às vezes centenas de linguagens. E fora isso, há vinculações tópicas. Então, por exemplo, às vezes o seu marido, sua esposa entenderá que você ama se você ouve. E ouvir para ele, para ela, é você parar do que você está fazendo e deixar que ele, ela fale, desabafe, sem comentários, enquanto o outro faz isso. Isso para ele é ouvir, para ela é ouvir, né? Diferente do que ele coloca nesses 5 itens. Para outros não se trata de nada disso. Então, é claro, mas aí nós já estaríamos lá na filosofia clínica e não aqui no que estamos vendo com ele. Também ele coloca que é importante ver o que você reclama, o que você pede com frequência. Sim, essas coisas auxiliam a aproximação do entendimento, mas muitas vezes isso já é sintoma, ok? Há pessoas que, se você fizer o que elas pedem, elas não só não vão se sentir bem, como ainda vão utilizar isso para escravizar você. Então, precisamos ver esses vários itens, o que está se passando, mas aí já seria uma conversação de 2 áreas. Depois ele coloca algo enigmático, algo que é uma visão antropológica do assunto, sociológica e não filosófica. Mas estamos conversando áreas. Ele diz, vocês dois, portanto o casal, são muito influenciados por seus pais. Se seu namorado tem um pai controlador que comete abusos verbais, não se surpreenda se em 10 anos ele apresentar traços semelhantes. De alguma forma, somos produtos do nosso ambiente. Se você pode estar se perguntando, mas não podemos aprender com esse exemplo ruim e mudar nosso comportamento? A resposta do Gary Chapman é sim, podemos. E para ele, a palavra-chave para isso é aprendizagem, para mudar. Senão vamos repetir padrões que vimos na casa dos pais. Quer estejamos falando de características positivas ou negativas, a maioria de nós se parece muito mais com os pais do que é capaz de perceber. Padrões de comunicação são outra área em que tendemos a ser como os nossos pais. Por exemplo, se você nota que a mãe dela sempre interrompe quando o pai está falando e corrige os detalhes de sua história, dizendo coisas como não, não foi na terça, foi na quarta, não, não foi em 2005, foi em 2006, então você pode esperar que a filha faça o mesmo. Como crescemos com nossos pais, não reconhecemos esses padrões de comunicação como doentios. Para nós, é apenas a maneira como sempre foi. Em geral, é preciso alguém de fora da família para chamar nossa atenção quanto ao padrão de comunicação e nos ajudar a entender por que ele precisa mudar. Se você observa os pais dele brigando e repara que o pai dele, ao final, sai da sala e deixa a última afirmação da esposa suspensa no ar, então pode esperar que essa será a maneira como o homem com quem você está namorando vai reagir às discussões depois que vocês se casarem. Repare também a atenção que os pais de vocês dão um ao outro. O pai dela abre a porta do carro para a mãe? Se abre, isso é o que ela vai esperar de você, etc, etc, etc. Eu coloquei esses elementos, tem muitos outros, mas eu procurei pegar a essência do pensamento do autor, do Gary Chapman. Basicamente ele diz, estamos propensos a repetir padrões, inclusive padrões que detestamos. Então ele cita o caso aqui de filhos de pais que eram abusadores, filhos de pais que usavam álcool. E ele diz, o que você acha? Repetem o padrão. Por que repetem o padrão? Porque tomaram isso como parâmetro. como maneira de entender, de lidar com o mundo, de responder às coisas do mundo. Mas ele diz, temos uma saída. Se nós aprendermos, nós temos uma saída. Para isso, o Gary Chapman chama a atenção algumas coisas. Primeiro, ele diz, vamos ver essas coisas para as quais ele chama a atenção. Devemos começar aceitando a realidade de que temos conflitos e que conflitos não são sinal de que você se casou com a pessoa errada. Alguns dos nossos conflitos serão grandes, outros menores. O conflito sobre como colocar as coisas na máquina de lavar louças ou roupa entra na categoria dos menores. Já o conflito sobre ter ou não um bebê, com certeza, está na categoria dos grandes conflitos. Mais adiante, ele diz que é muito importante buscar um meio termo. E ele fala sobre maneiras de resolver conflitos quando eles ocorrem e que buscar meio termo é muito interessante quando se trata de casal. Ele diz que há várias maneiras para isso. Uma é quando o casal consegue chegar ao meio termo. Cada um sacrifica um pouco, cada um renuncia um pouco. Outro modo é quando alguém abre a mão e recua, diz que realmente compreendeu. É o caso, por exemplo, de quem espanca, de quem bate, ou de quem abusa diante de poder verbalmente com relação ao outro, e que finalmente compreende isso e recua por amor, mas diante da aprendizagem. Não é um recuar pelo recuar, é um recuar compreendendo que errou. Outra maneira que ele vê de lidar com conflitos entre casal é quando eles acham, um casal, que o problema pode ser deixado para depois. Um exemplo, a menina, a mãe dela está muito doente e ela diz, olha, minha mãe não tem ninguém, tenho que trazer minha mãe para cá para morar conosco. E a mãe sempre foi uma pessoa muito difícil, e então eles precisam resolver, mas ainda podem aguardar. É um exemplo de que pode deixar um pouco para depois. É uma das maneiras de ganhar tempo, de ver esses elementos. Mas o autor aprofunda o argumento dele, dizendo que uma das coisas fundamentais é aprender a pedir desculpas. Pedir desculpas com sinceridade, saber que errou, saber é uma desculpa que você pede compreendendo o que se passou. Diferente daquela pessoa que pede desculpas, diz que errou, que nunca mais vai bater, nunca mais vai beber, nunca mais vai jogar e no outro dia está fazendo tudo igual. Então ele diz que é um pedido de desculpas profundo. E até ele coloca essas linguagens. Ele diz que primeiro manifestando o arrependimento, né? Depois aceitando a responsabilidade do que houve, compensando um prejuízo que foi causado, a pessoa se responsabiliza e diz, não, essa parte aqui eu vou assumir, eu entendi e tal. E quarto, ele fala do arrependimento genuíno, que vem de dentro, a partir de uma compreensão. E ele fala que não basta, na maior parte dos casos, simplesmente pedir perdão. É importante explicar para que o outro compreenda também. Por exemplo, a pessoa diz, olha, eu peço desculpas, eu não deveria ter dito tal coisa, eu sei que isso magoa você, afinal já há um histórico em torno disso e eu fiquei muito nervoso, muito nervosa, vou procurar lapidar isso lá com meu pastor, com meu padre, com meu rabino, com meu terapeuta, com meu melhor amigo, com seu irmão, com a sua irmã, com quem eu converso, com os nossos filhos. Enfim, a pessoa está mostrando que está buscando esse elemento, né? Ele diz que é muito importante não apenas pedir o perdão, explicar para mostrar para o outro que a gente compreende toda a dimensão desse pedido que a gente está fazendo. E que é muito importante na visão desse autor. Depois ele trabalha com urbanidade, ele diz que muitas coisas a gente não aprendeu em casa. O título é, não me contaram que os banheiros não são autolimpantes. Muita gente não sabe o que é uma vida de casal. casou, mas continua solteiro, não sabe que o marido e a esposa precisam de alguém que vá até o mercado, não sabem que precisam de alguém que diga palavras boas. Acham que casou, tem intimidade e agora tem direito a dizer para o outro que bem entende, se comportar de qualquer jeito. E aí ele fala dos vários capítulos, planejar o dinheiro, é um capítulo que ele diz que é muito importante. A satisfação sexual não é uma coisa automática, que você aperta um botão porque tem vontade e o outro tem que atender isso, de forma alguma. Isso é um trabalho que é feito pelo casal e leva, às vezes, tempo. Há momentos em que um não está disposto, está com alguma questão no trabalho, na vida, etc., e precisa da compreensão do outro. E ele tem todo um capítulo que ele diz que a gente casa é com a família, que nós não casamos apenas com a pessoa, e isso, desde que ele escreveu esse livro, se aprofundou muito. Afinal, hoje, você às vezes casa, a pessoa já vem de um outro casamento, já teve filhos no outro casamento. E não quer dizer por isso que você está casando com essa pessoa. Você está casando, segundo o autor, também com tudo que ela está trazendo. E é uma atribuição fundamental entender isso, lidar com isso. E ele fala que a melhor maneira de interagir com esses parentes que a pessoa traz é uma lição fundamental que ele diz, aprender a ouvir, ouvir com empatia. Não é preciso concordar, mas aprender a ouvir esses familiares que chegam, porque eles têm vidas próprias, questões próprias, e que os pais, tanto dela quanto dele, vão querer participar, vão querer opinar, porque isso é da vida, segundo o autor. Não há como ser diferente, e que aprender a ouvir é muito importante. Depois ele fala aprender a negociar, sabe? Tem coisas que são polêmicas, são difíceis. Às vezes você não quer que seu filho coma certas coisas e os avós dão essas coisas para as crianças. Ou às vezes você não quer que levem a criança em parques de diversões que tenham brinquedos violentos, mas os avós querem que a criança se divirta e acham que não tem problema. Então tudo isso, ele fala, é uma arte da negociação. É porque é uma família, né? E a família vai muito além do casal depois que se casaram. Ele fala também das questões da espiritualidade. O autor, o Gary Chapman, ele é cristão, ele trabalha com a igreja, a vida inteira trabalhou, e ele sabe que é uma questão delicada, essa questão de você trabalhar com a espiritualidade, com a crença de cada um, às vezes é bem difícil. Ele não vê uma saída fácil para isso, não. E também é muito importante a questão da personalidade. Ele fala muito sobre isso. Que hoje, olha, nós vivemos uma época que tem, ainda mais com a pandemia, que você conhece a pessoa por aplicativos, sai com a pessoa uma ou outra vez com uma série de restrições. O que você conhece dessa pessoa? Segundo o autor, nada. E antes já era assim. E ele diz que se de fato o casal conversasse antes sobre coisas que gosta, coisas que não tolera, sobre coisas que para eles, para cada um é importante. Ele diz que se a menina é pessimista durante o namoro, o rapaz achar que depois de um casamento ela vai se tornar otimista é uma falácia. A tendência é que ela continue sim, e que isso vai gerar todo tipo de problema, ou e vice-versa. E fala que, além disso, ao conhecer a pessoa de fato e convivendo com ela, trocando ideias, conversando, você terá uma melhor apreensão em torno daquilo que espera você depois com o casamento. Eu sei que para quem estuda filosofia clínica há nessa obra muitas restrições, muitas questões que são diferentes na clínica filosófica. No entanto, o objetivo aqui é conversar, aproximar com um autor de outra área, com um pensamento de outra área. de modo a podermos aprofundar os nossos estudos. Como sempre, a recomendação é que vocês estudem na íntegra essas obras. Vou abrir os microfones para que aqueles que quiserem tecer algum comentário, alguma consideração sobre o que vimos hoje aqui, possam fazê-lo.